imobiliária é todo aquele procedimento que, de uma maneira que aplicado de má fé ou com o intuito de ludibriar alguém, envolve o mercado imobiliário. Isso se dá, via de regra, em compra e venda, em falsidade de documentação, falsidade de escritura, de registro, enfim, diversos meios operacionais de se detectar uma fraude. Mas, via de regra, é a má fé de alguém tentando ludibriar aí para ganhar dividendos, né?
E esse tipo de situação tem ocorrido com mais frequência?
Olha, na verdade sempre foi uma situação corriqueira. Eu acredito, e essa é uma presunção minha, não trabalho aí com estatística para te dar esse dado, mas quero crer eu que nesse tempo de pandemia, e nós estamos avançando aí para quase um ano de pandemia, né? E o volume de informações pelos mecanismos virtuais, quer dizer, todo mundo operando a sua vida econômica, financeira, negocial, por mecanismos virtuais, eu tenho a impressão que isso aumentou sim, até porque isso aumenta a fragilidade de transmissão de dados, né? E a gente sabe hoje que o mundo virtual aí é extremamente sensível, e quero crer que sim, quero crer que isso houve um aumento durante a época da pandemia, sim.
Pois é, e quem que a gente pode responsabilizar numa situação assim, André? É o tabelião, corretor, o banco também, eles podem ser punidos. Como é que a pessoa age numa situação assim?
Cada caso um caso, eu costumo dizer. Especialmente porque cada um desses agentes que você nominou, por exemplo, o tabelião, eventualmente o agente financeiro que participa aí da operação, o próprio corretor, a imobiliária envolvida, cada um tem a sua parcela de contribuição. Então, o que precisa ser analisado no caso concreto é até que ponto a participação daquele agente intermediador ou aquele agente que participou da negociação teve culpa ou não, né? Até onde que ele tenha agido com negligência, até onde que ele tenha tomado as precauções necessárias para que a fraude não ocorresse, e é a partir daí que a gente busca uma responsabilidade civil, é a partir daí que a gente busca a responsabilidade individual de cada um, né?
E existem jurisprudências que protegem as vítimas, né? Como é que quem foi vítima de um golpe aí pode se proteger, pode ficar com menos prejuízo, se é que isso é possível?
Claro, claro. Inclusive, recentemente, o Tribunal de São Paulo, e é um tribunal referência para todo o país, dado o volume de informações e o volume de processos, o Tribunal de São Paulo deu um julgado aí, condenando tabelião, banco, corretores, todos os envolvidos na responsabilidade civil, ou seja, na reparação da indenização daquele que sofreu. Nesse caso específico, houve participação e houve irresponsabilidade desses agentes. No caso concreto aí de São Paulo, o tabelião acabou não tomando as precauções necessárias na conferência de documentos, a própria instituição financeira também não tomou cautelas na hora da abertura de conta. Então, assim, como te disse, cada caso é um caso. Mas o que eu sugiro para aqueles que tenham passado por isso ou aqueles que tenham sofrido qualquer coisa nesse sentido: procure um advogado de sua confiança, um advogado que entenda do assunto, que seja especialista no direito imobiliário, porque ele vai saber avaliar até onde que cada um desses agentes contribuiu para o dano. E digo mais, mais importante do que você buscar uma solução depois que você sofreu o dano, busque uma solução preventiva, né? Busque uma solução, um acompanhamento jurídico antes de fazer um negócio. Porque, de repente, um profissional do direito aí pode fazer um filtro, vamos chamar assim, uma peneira um pouco mais fina do que o leigo, do que aquele que não tem facilidade ou familiaridade com a questão jurídica teria. Então, de repente, vale a pena investir aí numa prevenção do litígio, né?
Pois é, e também tomar cuidado, né, André, ao fazer os negócios, né? Quais esses cuidados que as pessoas devem ter numa transação imobiliária?
Olha, eu concordo contigo, acho que o cuidado prévio é o estritamente necessário, né? Você trabalhar com corretores de sua confiança, quer dizer, daqui a pouco você está fazendo um negócio que, eu vou fazer sem corretor porque eu não quero pagar comissão, qualquer coisa parecida. Poxa, o corretor é envolvido no mercado imobiliário, é ele que te auxilia, né? Pegue instituições financeiras que sejam sérias, né? Na hipótese de você depender de um financiamento, duvide um pouco de documentos que vêm muito de fora, muito distante da própria propriedade. O cara está vendendo um imóvel em Cascavel, mas a procuração dele vem lá de Araçatuba. Quer dizer, tem que ter cuidado com a maneira com que a coisa acontece. Repito, o meio virtual hoje é extremamente frágil, nossos dados estão aí à disposição dos hackers. Então, tem que ter cuidado. Repito, acho que a prevenção é o melhor negócio. contrate um advogado de sua confiança, invista um pouquinho nisso, que de repente é muito mais barato do que você tentar recuperar depois que tomou o golpe, até porque quem dá golpe é estelionatário, então dificilmente do próprio golpista você recebe. Se você não conseguir fazer um gancho de receber de um tabelião, de um banco, você vai ficar a ver navios, né?
É verdade, justamente isso que eu ia comentar, né? O fato da pessoa contar com uma imobiliária no processo, de repente ajuda, né? Torna livre de qualquer golpe ou fraude, né? Às vezes a pessoa não quer gastar, né?
A imobiliária tem facilidade, tem familiaridade com a questão documental, né? É ela que consegue reunir os documentos necessários. É muito comum que o leigo não tenha habilidade para isso e é natural que não tenha, né? Ele não é do métier, não é do ramo dele. Então, se você não é um adepto do mercado imobiliário, se você não é um grande investidor, se você está fazendo um negocinho ali da tua vida, com o teu dinheiro bem guardadinho, poxa, faça com cautela, né? Porque de repente pode ser o único que você faça e que você precisa fazer muito bem feito, né?